Renovação do FIES vai poder ser feita até o dia 30 de abril. O Ministério da Educação garante que os quase 2 milhões de alunos beneficiados não serão prejudicados.
Mais agilidade nas ações da vigilância sanitária no Porto de Santos. A meta é que os processos de importação sejam analisados em uma semana. Hoje levam, em média, 24 dias.
Quase 2 milhões e 300 mil contribuintes já entregaram a declaração do imposto de renda.
Vendas no comércio varejista crescem em janeiro.
Sexta-feira, 13 de março de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Estudantes que fizeram um contrato do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, até 2014, podem renovar o financiamento até o dia 30 de abril.
Segundo o Ministério da Educação, as renovações dos contratos estão garantidas. Quase 2 milhões de universitários devem ser beneficiados.
Os estudantes que já pagaram mensalidades do primeiro semestre deste ano e que conseguirem o FIES vão ter o ressarcimento do dinheiro pela instituição de ensino.
O FIES é um programa do Ministério da Educação que financia o estudo de universitários em instituições particulares.
As renovações dos contratos podem ser feitas pela internet no sistema informatizado do FIES. O endereço é sisfiesportal.mec.gov.br.
Caso o estudante tenha problemas no acesso ao sistema, ele pode entrar em contato pelo telefone 0800-616161. A ligação é de graça e funciona nos finais de semana.
Segundo o FNDE, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, responsável por operar o FIES, 400 mil contratos foram renovados nesta semana. E lembrando que a ligação do 0800-616161 é de graça e funciona todos os dias e também nos finais de semana.
E foram divulgadas hoje pelo Ministério da Educação as notas de avaliação de instituições de ensino superior relativas a 2013.
As notas se referem ao índice geral de cursos avaliados da instituição, ao conceito preliminar de curso e ao conceito ENAD.
Dos três indicadores de qualidade, o conceito ENAD é o que avalia o rendimento dos alunos em relação aos conteúdos dos cursos em que estão matriculados.
A lista com as instituições e as notas foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje, disponível em www.inimprensanacional.gov.br.
Anunciadas hoje medidas para melhorar o sistema de vigilância sanitária no Porto de Santos, em São Paulo.
A ideia é diminuir o tempo de análise dos processos de importação no Porto, que é o maior da América Latina.
As medidas vão acelerar as ações de vigilância sanitária no Porto de Santos. A expectativa é que a melhoria de infraestrutura e o reforço na mão de obra reduza de 24 para 7 dias os processos de importação no maior porto da América Latina. A partir de segunda-feira, os 10 novos servidores da Anvisa começam a receber treinamento. O Porto de Santos é considerado referência para a Organização Mundial de Saúde e segue as diretrizes do Regulamento Sanitário Internacional para prevenir a entrada e a disseminação de doenças em ambientes de portos, aeroportos e fronteiras.
Além dos novos servidores, a vigilância sanitária no porto também vai receber novos computadores e uma nova rede de internet para acelerar o trabalho.
Ouvimos agora há pouco o boletim de Leandro Alarcon.
Mais de 2 milhões e 200 mil declarações do Imposto de Renda já foram entregues para a Receita Federal.
O prazo começou no dia 2 de março e segue até o dia 30 de abril.
Deve declarar o imposto quem recebeu no ano passado a partir de R$ 26.816,55.
A Receita Federal espera receber 27 milhões e 500 mil declarações.
O programa para fazer a declaração está na página da Receita na internet, www.receita.fazenda.gov.br.
Dúvidas? Ligue no Receita Fone no 146.
Voz do Brasil.
As vendas no comércio varejista cresceram 0,8% de dezembro do ano passado para janeiro desse ano.
Equipamentos de informática e materiais de escritório apresentaram maior crescimento nas vendas, seguidos de móveis, eletrodomésticos e artigos farmacêuticos.
Na comparação com janeiro do ano passado, o comércio varejista também cresceu. Nesse caso, o aumento foi de 0,6%.
A pesquisa completa está em www.ibge.gov.br.
Ministros de Agricultura e do Desenvolvimento Agrário do BRICS, grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se reuniram hoje aqui em Brasília.
Eles discutiram maneiras de melhorar a cooperação e o comércio de alimentos entre os países.
A balança comercial com os países do BRICS é positiva para o Brasil. Em 2014, o país exportou mais de 27 bilhões de dólares em produtos agropecuários para o grupo, o que representou mais de 28% das exportações do agronegócio brasileiro. Por outro lado, o Brasil comprou menos de 2 bilhões de dólares do BRICS, menos de 12% do total de importações. Com um mercado favorável, o Brasil tem lições para compartilhar, como afirma a ministra da Agricultura, Cátia Abreu.
Eles nos solicitaram todos muito apoio na área de pesquisa, os instrumentos que o Brasil tem utilizado para democratizar a pesquisa, para democratizar o crédito, para democratizar a comercialização.
A segurança alimentar também teve destaque nas discussões. Segundo a secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Maria Fernanda Ramos Coelho, o Brasil, que em 2014 saiu do mapa da fome elaborado pelas Nações Unidas, compartilhou a experiência adquirida com políticas públicas de enfrentamento à fome e à pobreza no campo.
Todas as ações institucionais que o governo brasileiro tomou, do ponto de vista do acesso ao alimento, do crédito e da assistência técnica, eles serão fruto de várias cooperações que estão em andamento com esses países. Nós temos números realmente que são muito importantes. Não só saímos do mapa da fome, como hoje praticamente 50% da população rural, ela hoje faz parte da classe média.
A reunião dessa sexta-feira foi o quarto encontro dos ministros de Agricultura e do Desenvolvimento Agrário do BRICS. A próxima será entre os dias 7 e 10 de outubro, em Moscou, na Rússia. Reportagem Luana Karen.
E falando em relações internacionais, a presidenta Dilma Rousseff conversou hoje por telefone com o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.
Na conversa, eles reafirmaram a importância das relações entre os dois países, em especial na área de energia e de comércio.
A presidenta Dilma vai se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, na Cúpula das Américas, em abril deste ano, na cidade do Panamá.
A cúpula, criada pela Organização dos Estados Americanos, é uma reunião entre os chefes de Estado do continente. A ideia do encontro é a cooperação econômica entre os países.
7 e 8.
Durante essa semana, tribunais de justiça de todo o país participaram da campanha Justiça pela Paz em Casa.
A campanha promoveu diversas ações para acelerar audiências e julgamentos de processos de violência contra a mulher.
O balanço final foi divulgado hoje em Belo Horizonte, Minas Gerais, e contou com a presença do vice-presidente Michel Temer, que ressaltou que os três poderes da República têm trabalhado para combater a violência doméstica.
O objetivo da campanha Justiça pela Paz em Casa foi agilizar em todo o país a resolução de processos de violência ou ameaça grave contra mulheres. A mobilização faz parte das homenagens ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, e foi coordenada pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Ela fez o balanço da ação.
Tendo resultados de sexta-feira passada até ontem, em que houve um aumento de audiências, júris e práticas e decisões em quase 1000% a mais do que se tem em uma semana.
Durante a cerimônia, o vice-presidente Michel Temer afirmou que ainda há muito preconceito em relação à mulher, mas que os três poderes da República estão atuando para combater a violência doméstica. Ele destacou que a campanha do Judiciário Justiça pela Paz em Casa se soma à iniciativa do Poder Executivo de criar a Casa da Mulher Brasileira, espaço de atendimento às vítimas de violência, já inaugurado no Mato Grosso do Sul e que vai ser montado em todos os estados brasileiros.
O que tem acontecido é exatamente esse entrosamento extraordinário extraordinário entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Basta dizer que na área federal, que há tempos atrás inaugurou-se em Campo Grande uma chamada Casa de Atendimento à Mulher, com 7, 8 mil metros quadrados, onde tem tudo. Tem até uma vara para a solução rápida dos conflitos, né? Tem a Delegacia da Mulher, tem o atendimento e tem até cela para prender o homem que bate na mulher.
O vice-presidente Michel Temer também lembrou que esta semana foi sancionado pela presidenta Dilma Rousseff o projeto de lei que inclui na lista de homicídios qualificados o feminicídio, o assassinato da mulher em circunstâncias de violência doméstica ou discriminação. Reportagem Isabela Azevedo.
Especial Mulher.
93% dos responsáveis pelo cartão do Bolsa Família são mulheres.
Esse é o tema da última reportagem do Especial Mulher que a Voz do Brasil veicula essa semana em comemoração ao Mês da Mulher.
Combater a miséria e a pobreza e promover o acesso a direitos básicos como educação, saúde e assistência social. A ideia do Bolsa Família é garantir uma renda mínima todos os meses para famílias atendidas pelo programa. Atualmente, mais de 90% dos titulares do cartão são mulheres. É o que explica a diretora de gestão e acompanhamento do Plano Brasil Sem Miséria, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Janine Melo.
93% das mulheres do Bolsa Família são titulares do benefício. Para a gente isso é uma coisa muito importante, porque ele acaba contribuindo para o empoderamento dessas mulheres.
A manicure Cristiane Silva dos Santos é uma das beneficiárias do Bolsa Família. Mora com o marido e mais 3 crianças em um único cômodo na cidade de Formosa, em Goiás. O marido trabalha como entregador de gás e vigilante. Ela cuida das crianças, leva para a escola e atende clientes em casa e em salões. Com a ajuda do programa, ela compra itens essenciais para os filhos.
Ele me ajudou a muita coisa, a comprar as matérias dos meus meninos, a alimentação para dentro de casa, me ajudar a comprar as roupas para eles, sandália, essas coisas.
Cristiane é beneficiária do Bolsa Família há cerca de 3 anos. Para receber o benefício, as crianças precisam estar matriculadas na escola, com frequência de no mínimo 85%, e tomar todas as vacinas. Assim como ela, milhares de brasileiras têm garantida com o Bolsa Família uma renda para comprar comida, roupas, remédios e material escolar. Janine Melo, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, explica alguns dos requisitos que as famílias precisam cumprir para receber o benefício.
Crianças continuarem na escola, as crianças terem um atendimento de saúde importante, as mães também serem atendidas, para a gente garantir que a próxima geração tenha condições melhores de não cair no, na situação de extrema pobreza ou de pobreza.
Mas o programa não é apenas a garantia da sobrevivência das famílias. Também é a possibilidade de um futuro melhor. Um dos objetivos é que as famílias consigam superar a situação de vulnerabilidade e possam conquistar a autonomia. É o caso de Edjanes Rosa Araújo. Mãe solteira, com 3 filhos, vendia alimentos em pontos de ônibus de Brasília. Por mais de 10 anos, o benefício foi o que manteve a família.
Durante todo o tempo que eu recebi o Bolsa Família, muitas vezes foi a única renda que tive dentro da minha casa.
Hoje a realidade é bem diferente. Edjanes conseguiu ser contratada com carteira assinada e se desligou do programa.
Eu me senti orgulhosa. Por mais que a gente precise desse benefício, não é o suficiente para ter um padrão de vida e também psicologicamente, né? É muito interessante que a gente venha trabalhar e sustentar a nossa casa.
Edjanes tem a sua própria casa adquirida pelo programa Minha Casa Minha Vida. Está fazendo planos de entrar na universidade.
Fazer minha faculdade, procurar outros meios de dar uma vida confortável aos meus filhos.
Dos 14 milhões de famílias beneficiadas pela transferência de renda, 13 milhões têm as mulheres como responsáveis pela retirada do dinheiro. 68% delas são mulheres negras. Reportagem Carolina Beck.
Na série de depoimentos de mulheres que contam o que mudou na vida delas desde que começaram a receber o Bolsa Família, a Voz do Brasil traz hoje Simone Nunes Vieira, de Guaíba, no Rio Grande do Sul.
Simone conta que por meio do Bolsa Família, ela conheceu o Pronatec Brasil Sem Miséria, fez cursos técnicos e hoje trabalha como soldadora.
Todos os meses, quando eu ia buscar o Bolsa Família, a criança pedia para mim: mãe, a gente quer uma bolachinha. E a gente nunca foi de comprar essas bolachas, coisas assim, né? A gente comprava só uma quando fazia rancho. Ajudava um monte, assim, que aquele dinheiro ali, a gente sabia que era para comprar as bolachas para ele e comprar as comidas e pagar a água e a luz, era certinho. Aí eu fui fazer o recadastramento pro Bolsa Família. Aí as meninas, quando eu fui fazer o recadastramento, disseram assim: não, tem curso de graça, mandaram fazer. Tá, qual que tem aí? Ah, não, tem de pedreiro. Aí eu me inscrevi no de pedreiro, porque eu sempre trabalhei na lavoura, no pesado. Então eu disse assim: ó, pedreiro é uma coisa pesado, é no sol, é obra. Esse eu acho, eu creio que vai me dar mais certo pra mim, porque eu vou estar no sol, vou estar na rua, na chuva, no barro. Eu sempre trabalhei na rua, na chuva. Agora tá uma maravilha pra mim, né? Mas agora eu não tô mais de pedreiro agora, eu tô soldando agora. Hoje eu tô muito feliz de eu poder dar aquilo que eu não tive, se meus pais sempre foram pobres, e hoje eu posso dar pros meus filhos comprar roupa que eles querem.
E o prazo para a revisão cadastral do programa Bolsa Família, referente ao ano passado, termina no dia 20 de março, sexta-feira da semana que vem.
A estimativa é que aproximadamente 300 mil famílias ainda precisam atualizar o cadastro para continuarem ligadas ao programa.
Os beneficiários devem ficar atentos às mensagens no extrato mensal do Bolsa Família, que convocam para atualização de dados. Como explica a coordenadora-geral de administração de benefícios do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Carolina Paranaíba.
O responsável familiar que tem o nome no cartão do programa deve procurar o setor responsável pelo Bolsa Família na sua cidade e solicitar a atualização do cadastro. Nessa ocasião, ele deve já levar consigo um dos documentos obrigatórios, que pode ser ou o CPF ou o título de eleitor. Além disso, é importante que ele leve documentos de identificação de todas as pessoas da sua família. Documentos como certidão de nascimento das crianças, RG, declaração de matrícula das crianças na escola, para auxiliar a qualificar o cadastro dessa família. Aquelas famílias que não conseguirem atualizar seus cadastros até o próximo dia 20 de março, a partir do mês de abril, serão desligadas do programa Bolsa Família.
Mais informações sobre o Bolsa Família na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome na internet, em www.mds.gov.br.
7:17.
As pessoas idosas estão viajando mais.
Dados do Ministério do Turismo mostram que viajantes com mais de 60 anos fizeram pelo menos 18 milhões de viagens no ano passado.
O álbum de fotografias do casal de aposentados Antônio Alves de Souza, de 83 anos, e Benevenuta de Jesus Souza, de 81, é recheado de viagens pelo Brasil afora.
Os meninos, filha que marca, né? Vai no lugar, fala, nós vamos. Aí nós vamos, mas todo lugar que eu vou acho bom.
Mas o casal só começou a viajar com mais frequência depois da aposentadoria, há cerca de 15 anos. Para o seu Antônio, um descanso merecido, depois de criar os 8 filhos.
Agora que a gente tem tempo, né? Não precisa trabalhar, tá folgado. Aí a gente, a vida da gente que a gente merecia um tempo de novo, tá apreciando agora.
O casal de aposentados reflete uma tendência no país. Com maior expectativa de vida, os brasileiros acima dos 60 anos de idade estão viajando cada vez mais. Segundo o Ministério do Turismo, de 2010 a 2014, o número de viagens feitas por esse público passou de 16 milhões e 200 mil para 18 milhões, um aumento de 11%. O ministro do Turismo, Vinícius Lages, fala da necessidade do mercado de incorporar esse novo perfil de consumidor.
A população de acima de 60 anos tem crescido, tem vivido, o Brasil tem uma longevidade bem maior, expectativa de vida maior, com qualidade de vida também. As pessoas têm também independência financeira. Isso tudo se enquadra dentro de um perfil de turista que interessa muito aos destinos turísticos, né? Que é aquele que tem tempo, portanto pode planejar sua viagem ao longo do ano, não tem que estar preocupado necessariamente com férias, né? E tem disponibilidade de renda e ainda estão bastante ativos, né?
O ministro explica que uma das políticas públicas criadas para estimular o turismo de idosos é o Viaja Mais Melhor Idade, que cadastra agências de turismo para oferecer preços diferenciados nos serviços. O ministro está otimista com a economia no setor esse ano, que conta com vários feriados prolongados. Ele destaca destaque é que o dólar, acima dos R$ 3,00, também deve favorecer a escolha dos destinos nacionais.
Para o turismo, isso vai gerar quase R$ 18 bilhões a mais para a economia brasileira, por conta dos feriados. São feriados prolongados, fim de semana, permite com que o brasileiro viaje, pelo menos interestadual. E a gente aposta que o turismo vai crescer muito acima do PIB brasileiro esse ano de novo.
De acordo com dados do Ministério do Turismo, os idosos atualmente respondem por 15% dos clientes das agências de viagem. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E ajudar os idosos a fugir de golpes e também a investir melhor o dinheiro são objetivos da Semana Nacional de Educação Financeira, que começou na última segunda-feira e termina no próximo domingo.
Uma das atividades voltadas a esse público foi feita essa semana no Rio de Janeiro e a repórter Carolina Rocha acompanhou.
O orçamento na terceira idade passa por mudanças depois da aposentadoria. André Barroso, de 63 anos, sabe bem o que é isso.
A parte mais difícil é a da saúde, né? Com a idade avançada, o plano de saúde é muito caro e essa é uma prioridade, né?
Para outros idosos, aposentar não é sinônimo de descanso. Maria José Nascimento da Silva, de 61 anos, se aposentou ano passado, mas continua trabalhando como babá.
Eu tenho um filho, ele estuda, faz faculdade, mas ele, o trabalho dele, ele paga a faculdade dele. Então quem mantém a casa sou eu. E eu não posso parar de trabalhar, porque senão vai ficar muito difícil, né?
Para ajudar os brasileiros a se planejarem financeiramente para a aposentadoria, a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, que é a instituição do governo que regula o mercado de investimentos, promoveu nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, um bate-papo com orientações para o público. O evento faz parte da Semana Nacional de Educação Financeira. Segundo o Superintendente de Proteção e Orientação aos Investidores da Comissão, José Alexandre Vasco, a terceira idade é vulnerável ao superendividamento e a golpes de corretores financeiros.
Os aposentados têm uma renda estável e as pesquisas têm mostrado, do próprio IBGE, que o idoso tem sido muitas vezes o provedor numa família. E muitas vezes, por conta dessas questões, ele acaba tomando decisões financeiras que não são as mais adequadas aos seus objetivos. Seja se endividando, seja também fazendo aplicações mais arriscadas e inadequadas ao seu perfil, a fim de tentar contribuir para uma situação familiar.
Segundo a Comissão de Valores Mobiliários, 95% dos golpes de investimento são aplicados por empresas ilegais. Uma das dicas para investir com segurança é pesquisar na página da comissão na internet quais são as empresas corretoras de investimentos autorizadas a operar no setor. Acesse www.cvm.gov.br e procure por participantes do mercado. Reportagem Carolina Rocha.
Voz do Brasil. A situação de emergência de 277 municípios de 7 estados brasileiros foi reconhecida hoje pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional.
Os motivos variam entre seca e enxurradas. A situação mais difícil é a do Piauí, que tem 201 dos seus 224 municípios em situação de emergência reconhecida por causa da estiagem.
Pernambuco também sofre com a seca em 70 municípios e Minas Gerais em 2.
Os estados com inundações são Amazonas e Rio Grande do Sul, cada um com uma cidade na lista.
O reconhecimento da situação de emergência é necessário para que os municípios recebam ajuda federal para assistência à população e outras ações imediatas.
A lista dos municípios atingidos está no Diário Oficial da União, em in.imprensanacional.gov.br.
Até o dia 20 de março, 8 municípios do Maranhão vão receber mutirões do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, que emite documentos civis e jurídicos de graça.
As agricultoras podem tirar no mutirão documentos como carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho e declaração de aptidão ao PRONAF.
Desde 2004, quase 60 mil mulheres maranhenses foram beneficiadas com a iniciativa e quase 105 mil documentos foram emitidos.
Para saber por quais municípios o mutirão vai passar, basta acessar a página do Ministério do Desenvolvimento Agrário na internet, mda.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Renovação do FIES vai poder ser feita até o dia 30 de abril. O Ministério da Educação garante que os quase 2 milhões de alunos beneficiados não serão prejudicados.
Mais agilidade nas ações da Vigilância Sanitária no Porto de Santos. A meta é que os processos de importação sejam analisados em uma semana. Hoje levam, em média, 24 dias.
Quase 2 milhões e 300 mil contribuintes já entregaram a declaração do Imposto de Renda.
Vendas no comércio varejista crescem em janeiro.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos, um bom fim de semana e até segunda. Voz do Brasil.